Olá, boa tarde. Na Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo manifestou hoje profunda preocupação com declarações do presidente da SATA, alegando que vem apenas confirmar as reservas em relação ao atual Conselho de Administração da Companhia Aérea Açoriana. Em causa estão declarações do presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA, Rui Coutinho, na Comissão de Economia da Assembleia Regional em Ponta Delgada, a 27 de junho. A Associação Empresarial considera era descabida a declaração de que a SATA, durante anos, teria servido de barriga de aluguer para o tecido económico e empresarial dos Açores e critica a alegada responsabilização de terceiros pela atuação passada da empresa. Por outro lado, a Câmara de Comércio considera preocupante o teor da expressão usada pelo presidente do Conselho de Administração ao afirmar que quem não atrapalha já dá uma ajuda. A 27 de junho, Rui Coutinho justificou os constrangimentos na operação da companhia aérea com dificuldades de manutenção por parte dos construtores das aeronaves e com as consequências dos aviões operarem em ilhas. O responsável respondia aos deputados da bancada parlamentar do Chega que solicitaram a presença do presidente da SATA na Comissão de Economia para explicar por que razão há aviões parados à espera de peças e voos constantemente atrasados que estão a causar problemas aos açorianos e a complicar a vida aos empresários. E depois das críticas e preocupações manifestadas quer pela Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, quer pelo PS Açores, Berta Cabral, secretária regional da Mobilidade e Infraestruturas, garantiu que estão a ser resolvidas as perturbações no transporte marítimo de mercadorias. Adiantou ainda que o Executivo já está a melhorar a frequência de escalas em algumas ilhas.
Isto que está a acontecer neste momento é já a fase subsequente ao facto de termos já implementado uma rota semanal para todas as ilhas, porque a Graciosa e Santa Maria estavam fora desse sistema, tinham apenas rotas quinzenais. Ao colocarmos mais duas rotas no sistema, houve aqui uma perturbação que se está a consolidar. Não está resolvida plenamente ainda, há ainda arestas para limar, que têm a ver com a estiva, têm a ver com os transitários, têm a ver com os armadores, têm a ver com os operadores, têm a ver com os portos. E isto tem tudo que se conjugar para se conseguir um bom resultado. E não se consegue num dia, nem sequer num mês. Estas coisas têm que ser faseadas.
Berta Cabral, secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. A companhia aérea Binter vai realizar voos entre Tenerife, nas Canárias, e Ponta Delgada, com periodicidade semanal até 21 de outubro. Até ao final da operação, a operadora espanhola vai operar 17 voos, estando disponíveis 132 lugares por cada voo. Vão realizar-se às terças-feiras. Ontem, no voo inaugural da nova rota, Berta Cabral considerou que a aposta da Binter nesta rota é sinal de que a ligação entre a Gran Canária e Ponta Delgada, que existe há já alguns anos, correu de acordo com as expectativas da Companhia Aérea Canarina.
O primeiro voo já vem com uma ocupação muito boa, porque acima de 73% de lá para cá e 80% daqui para lá. Portanto, para um primeiro voo, ter as duas pernas, que nós dizemos, com esta ocupação, é de facto já muito promissor.
Ainda segundo a governante, atualmente voam para Ponta Delgada 14 companhias aéreas, provenientes de 30 destinos, sendo que os Açores têm vindo a consolidar de ano para ano o destino Açores com novas rotas.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, assinaram um acordo de cooperação com vista a reforçar e descentralizar o atendimento e integração de imigrantes residentes, o que pretendam residir no arquipélago. A cooperação foi estabelecida após o quarto encontro consular nos Açores, que decorreu em Ponta Delgada e estabelece as condições de colaboração entre a RIAC e a AIMA para o atendimento presencial no âmbito da concessão e renovação de autorizações de residência de imigrantes, residentes ou que pretendam residir na região. O Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, considerou a assinatura do acordo um acontecimento histórico num período em que prevalecem as migrações e onde se discute muitas vezes a xenofobia e se esquece a xenofilia.
E nós queremos, com este caso, dar o exemplo. Estamos do lado da xenofilia. Estamos do lado do acolhimento, da facilitação da integração, do cumprimento respeitoso da dignidade humana no momento em que o planeta e todos os povos fazem da migração e da mobilidade um ato natural.
Já o presidente do Conselho Diretivo da AIMA, Pedro Portugal Gaspar, destacou o ato de cooperação.
Este ato de cooperação, que não é muito usual, mas para todos os efeitos é trilhando este caminho, em que uma entidade da Administração Central naturalmente articula com o Governo Regional, no caso dos Açores, uma maior capacidade de resposta.
Ao abrigo da cooperação, a RIAC compromete-se a disponibilizar-se as 55 lojas de atendimento distribuídas pelos 19 concelhos das 9 ilhas açorianas. Esta colaboração permitirá a realização de atendimentos presenciais no âmbito da concessão e renovação de autorizações de residência.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Conselho de Ilha de Santa Maria reivindicou do Governo Regional a estabilização do corpo clínico e um reforço urgente dos cuidados de saúde, insistindo também na retoma das ligações marítimas de passageiros. No memorando, que vai ser alvo de discussão com o Executivo, os conselheiros alertam que no último ano a estabilização do quadro clínico no serviço de urgência na Unidade de Saúde de Ilha foi muito irregular, com constantes entradas e saídas de médicos contratados. O Conselho, que vai ter uma reunião com o Governo hoje, avisa também que a Unidade de Saúde de Ilha de Santa Maria não está a conseguir reter médicos de família. O órgão reivindica a ampliação da Unidade de Saúde com prioridade máxima para o serviço de urgência. No documento em que são pedidos esclarecimentos nas áreas da saúde, transportes, cultura, educação, agricultura, solidariedade social, mar, ciência e ambiente, o Conselho classifica como insuficientes as ligações aéreas a Santa Maria. O Governo iniciou esta quarta-feira uma visita estatutária àquela ilha, onde já inaugurou de manhã a obra de requalificação do Porto Comercial e reuniu-se com a Câmara de Vila do Porto. Neste primeiro dia da visita, o Presidente do Executivo vai também entregar uma viatura elétrica na Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Social Mariense e inaugurar o campo de jogos da Escola Básica e Secundária. Hoje vai decorrer ainda na reunião entre Governo e Conselho de Ilha. Amanhã, além da reunião do Conselho do Governo, o Presidente do Executivo vai estar presente no lançamento da primeira pedra do lar residencial da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto e inaugurar o novo espaço da RIAC.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Grupo Parlamentar do PSD Açores destacou a cooperação que o Governo tem mantido com o poder local. João Bruto da Costa falava no final de uma reunião com o Executivo da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, a marcar o arranque das jornadas parlamentares que decorrem até quinta-feira naquela ilha. Para o líder da bancada social-democrata, o relacionamento revela-se profícuo na resolução de alguns desafios, ciente do trabalho que ainda há a desenvolver na Graciosa.
Há uma diferença abissal daquilo que era o relacionamento do Governo Regional com esta Câmara, antes e depois de António Reis.
Bruto da Costa realçou que o lançamento do concurso da Marina da Barra está para breve, constituindo a maior obra de sempre em termos de volume financeiro da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Foram 36 os agentes culturais que assinaram ontem os protocolos no âmbito do Regulamento de Apoio às Atividades Culturais da Câmara de Ponta Delgada. Um apoio no valor de mais de 140 mil euros. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Pedro Nascimento Cabral, presidente da autarquia, afirmou durante a sessão da assinatura que decorreu nos espaços do Conselho que esta é uma forma de promover aquilo que melhor se faz a nível cultural no município.
Este compromisso que nós assumimos com os agentes culturais é um compromisso que nós firmamos com muito gosto, com muito empenho e, sobretudo, com uma vontade férrea de querer projetar aquilo que nós fazemos aqui em Ponta Delgada. Porque nós somos uma terra de cultura. desde que viemos aqui habitar esses pedaços de terra à meio do Atlântico Norte, que todos nós fomos, enfim, criando a nossa forma e as nossas tradições, sobretudo naquilo que era a nossa identidade enquanto povo isolado a meio do Atlântico, que foi criando as suas crenças religiosas, foi criando as suas manifestações culturais. E, portanto, tudo isto que é o nosso, a nossa identidade enquanto cultura, é um desígnio que não tem fim. É um desígnio que, efetivamente, nós continuamos a trabalhar, continuamos a querer colaborar sempre mais e queremos projetar ainda mais a Ponta Delgada.
O autarca revelou que estão alocados 3 milhões de euros para o projeto Ponta Delgada, Capital Portuguesa da Cultura 2026, de forma a corresponder a este grande desafio. Adiantou ainda que o programa vai ser apresentado em setembro deste ano. O presidente da Câmara aproveitou a oportunidade para agradecer o empenho e a colaboração de todos os agentes culturais do concelho, destacando o amor que têm à cultura.
É um grande amor que toda a gente tem pela cultura, pelas manifestações culturais, independentemente da forma que elas revistam, da dança, à poesia, ao conto, ao folclore, enfim, independentemente das manifestações culturais, existe um grande amor à cultura. Isto, de facto, é algo que me marcou muito, porque assistimos aqui de forma desprendida, de forma muitas vezes com sacrifício, com ações à última da hora para se criar um projeto, para se levantar uma ideia. Isso, enfim, é algo que vou levar comigo para sempre. Houve situações mais positivas, outras menos positivas, mas o que é certo é que também aqui nos moveu uma grande paixão, uma grande dedicação pela cultura. Nunca encaramos a cultura como um parente pobre daquilo que foi a ação governativa da Câmara de Ponta Delgada. Pelo contrário, a cultura nesses 4 anos, 21 e 25, claro que os projetos de Capital Portuguesa da Cultura também influenciaram isso, mas conseguiu-se fazer aqui grandes investimentos no âmbito cultural.
Recorde-se que esta medida está integrada no Regulamento de Apoio às Atividades Culturais, que prevê a promoção de iniciativa que alarguem a oferta cultural, em particular nas parcelas do território do município mais distantes do centro, ao mesmo tempo que estimula as iniciativas culturais que se destinam a novos públicos. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. 4 noites temáticas com diversos estilos musicais. É o que a 13ª edição do Festival Música no Colégio vai proporcionar entre quinta-feira e domingo em Ponta Delgada. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Promovido pelo Coral de São José, este é um projeto artístico, cultural e turístico que tem apostado sempre numa programação eclética.
Que é termos música erudita, termos música portuguesa, termos música açoriana e também aposta na filarmonia. Portanto, aquilo é um palco montado, organizado pelo Coral de São José, mas que pretende que se faça essa partilha com outros agentes, sejam eles locais, regionais e até nacionais. São noites temáticas ao ar livre, de fruição gratuita, num ambiente que nós tentamos proporcionar de forma arrojada e cosmopolita para também nos sentirmos em plena malha urbana com uma produção cultural diversificada e enriquecedora.
Ricardo Botelho, vice-presidente da direção do Coral de São José, em entrevista à Atlântida. O responsável frisa que, sendo o festival acessível a todos e gratuito, este tem promovido a democratização da cultura e o encontro de diversos públicos.
Felizmente tem sido algo que nós temos constatado ao longo do tempo. Portanto, nesta, já com 3 edições feitas, nós notamos que há sempre uma diversidade de público. E o programa também é feito com esta previsão de podermos chegar a públicos diferentes. É certo que os agrupamentos que são convidados, especialmente quando eles já são da Ilha de São Miguel, trazem públicos diferentes porque trazem o seu público habitual, especialmente no caso das filarmonias. Portanto, é frequente vermos que o público destas bandas filarmónicas, normalmente os locais das zonas de onde elas são, correm até aqui para as verem atuar. E, portanto, isto também é bom.
O Música no Colégio começa amanhã com a Noite Filarmonia, onde será apresentado um espetáculo em homenagem aos Pink Floyd. No dia seguinte, na sexta-feira, terá lugar a Noite de Ópera com o Projeto Nacional Os Três Barítonos, Diogo Pavarotti, Plácido Marino e André Carreiras. No sábado está agendado o espetáculo Cantar Açores, do Terreiro ao Palco, protagonizado por Raquel Dutra, e no domingo terá lugar a Noite de Zarzuela, dedicado ao género lírico espanhol. O festival acontece entre 3 e 6 de julho, no Largo do Colégio, em Ponta Delgada.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Já são conhecidas as inscrições para a quarta prova do Campeonato Açoriano de Rallys. No próximo fim de semana serão 43 as equipas à partida do Rally Ilha Graciosa, que este ano, pela primeira vez, integra o calendário do regional da modalidade. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
É já na próxima sexta-feira e sábado que vai para a estrada a 15ª edição do Rally Ilha Graciosa, prova organizada pelo 3º Automóvel Clube.
E não há muito nos assuste. Talvez a Ilha Terceira é onde há mais entusiasmo e a seguir a Graciosa. Portanto, tem tudo para que a próxima edição do Rally da Ilha Graciosa seja um sucesso no Campeonato dos Açores de Rallys. Os pilotos já vieram falar, perguntar como é que era o Rally. Portanto, já se nota um grande entusiasmo por parte dos pilotos, muitos deles que nem conhecem a Graciosa, em vir cá fazer a prova. A Ilha Graciosa tem 12 equipas a fazer rallies, em que algumas, portanto, no último Rally Lilás na Ilha Terceira, tivemos 4 equipas da Ilha Graciosa. Há ilhas que não têm, com provas no campeonato há mais anos, que não têm a quantidade de pilotos que a Graciosa tem.
Vai contar com 40 equipas à partida. Esta será a quarta prova do Campeonato Açoriano de Rallys. Prova essa que é liderada pelo Rafael Botelho, piloto michelense. Serão 9 provas especiais de classificação, sendo que na sexta-feira irão acontecer 2 passagens na Super Especial em Santa Cruz da Graciosa. Para o sábado, mais 8 provas especiais num rally que traz à Ilha Graciosa a primeira participação no Campeonato Açoriano da modalidade.
E ainda no desporto, chegou há pouco tempo à Ilha Terceira, mas já começa a ganhar adeptos e até atletas com resultados satisfatórios. Falamos de uma antiga arte marcial que virou desporto de combate, o Muay Thai.
O Muay Thai é uma modalidade, um desporto de combate que está há pouco tempo presente na Ilha Terceira. Através de Hugo Braga, que trouxe a modalidade até à Ilha Terceira, agora incluída na Associação Desportiva dos Açores, a ADA, Hugo Braga fala do Muay Thai e da sua presença na Ilha Terceira.
O Muay Thai é uma arte marcial tailandesa que me servia arte da guerra, ou seja, era uma arte marcial que aquilo antes o povo brigava entre o Reino de Sion e a Birmania, que era ali a Tailândia. E depois comecei a ser desporto de combate. Quando passei a desporto de combate é que passei o Muay Thai, que antes era o Muay Boron, que era uma arte marcial. E depois passei com regras, com qualquer desporto, com taças, medalhas, com podes. E aí é que surgiu o Muay Thai como desporto de combate. Tem tido bastante adesão, já temos atletas a competir. Temos tido boas prestações para a pegar a duração que a gente tem aqui na ilha e os atletas em si, que têm que começaram do zero e já estão a ganhar as suas medalhas, o que é muito bom. E estão a evoluir como seres humanos, que é o mais importante, e a ganhar valores.
O Braga, ele que foi então o impulsionador da modalidade Muay Thai na Ilha Terceira.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.